Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, boa tarde, você que está ligado aqui na Cultura 930 AM. Estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Suas conexões sempre são musicais, culturais e de todos, enfim,
de todo
assuntos
tipo.
Interessantes e variados que têm nos conferido uma boa audiência, não é, Rabino? E muitas participações. Então, eu queria... Rabino, você, por gentileza, nós temos uma convidada ilustríssima aqui, que eu vou pedir para você apresentar, porque tem teu sobrenome, apesar dela já falar que não é parente.
Não é parente. Boa tarde.
Mas é Berman, é um sobrenome de pessoas, né, de celebridades.
Eruditas.
É.
Eruditas.
Eruditas.
Boa tarde, Soroban.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Muito bom estar com você de volta.
Chegando aqui. Aí na hora.
Cheguei um minuto atrasado, porque deixei a luz do carro acesa, tive que voltar, perdi um minuto.
Ele ia chegar tá esquecendo a coisa.
Ia chegar em cima da hora, Rabi.
Muito
Gabi,
bem.
É presente nossa convidada.
Então, estamos aqui hoje com Gabi, Gabriela de Paula, de solteira Berman, de casa, temos o mesmo sobrenome Berman, casada com Albert Berman, da comunidade, são membros da comunidade.
Certo.
E nós sempre convidamos seis pessoas, obviamente, da comunidade que têm diferentes profissões e responsabilidades para conhecer e conversar. Uhum. E Gabriela, vamos falar. Gabriela já foi convidada a nosso programa, aí pelo início do ano.
Ah, é?
Fizemos um online com Albert e com Gabi.
Onde é que eu estava nessa hora? Você
estava lembra? Aqui. Estava aqui?
Tava aqui?
Sim. Não lembra?
Ah, eu lembro. Lembrei.
Eles estavam em
fizemos
casa. Estavam
um
em sua
live,
casa.
Né? Estávamos dois.
Falamos de veganismo.
Foi muito legal.
Porque eles são veganos.
Sim, sim.
Albert e Gabi são veganos.
Foi muito legal.
Então falamos muito a respeito disso. Mas hoje não convidamos Gabi para falar de veganismo, sino para conversar a respeito de lo que ela se formou. Ela é oceanógrafa.
Sim.
Olha, eu sou um título lindo.
Oceanógrafa e vai ser minha colega. Está fazendo veterinária, né?
Ah, também veterinária. Isso não está, né? Porque tá fazendo, temos aqui o currículum, não temos o conceito
tá
de...
Está fazendo na positivo, está ali.
Ah, olha. Ah, claro, é verdade, está. Sim, graduação em andamento em medicina veterinária pela Universidade de Positivo. Uh-huh. Muito disso não leí todo. Mas graduada em oceanografia pela Universidade Federal do Paraná. Então, hoje... Eu pensei que poderíamos conversar a respeito do planeta, todo o que está acontecendo aqui no nosso planeta, das dificuldades de uso de plástico, utilizar plástico de modo indiscriminado, de estragar os oceanos, de não sei, de tantas coisas.
Eu tenho um monte de perguntas para ela.
De lo que está acontecendo com o clima, cambio climático que está acontecendo, esse ciclo, bueno, sim, muitas perguntas que eu tenho para fazer.
Você quer fazer a primeira pergunta já?
Eu comecei...
Gabriela, o S do que é, Gabriela?
Silva.
É Gabriela Silva, Silva de Paula Berman. Que
Silva
é
de Paula Berman.
Sim. Quer fazer a primeira, Rabino?
Poderíamos começar.
Manda bala.
O que está acontecendo? Você perguntaria, cambio climático, sempre se fala disso, os países se comprometem, grandes potências a mudar de las cosas que van a hacer de aquí para frente, siempre colocan años como que 2025, 2026, como que nunca acontece, siempre dicen, sí. Bueno, eso va a acontecer algún día.
Limpo, de energía limpia en 2030.
Sí,
siempre ahora a gente no consegue.
Siempre 20 años para siempre frente, ¿no? Entonces, ¿qué acontece con el cambio climático? ¿A dónde vamos?
¿Cuál es tu visión, né?
Então, assim, para começar, essa questão dos grandes prazos, né? Chegou lá, não cumpriu esse prazo. O que é que acontece? Nada.
De novo, um grande
não
prazo.
Não existem sanções, né? Contra esses países e tudo mais. A gente começou isso lá com a emissão dos gases aerossóis lá na década de 90, né? Hoje em dia, acredito que assim, a maioria dos países desenvolvidos, eles não emitem mais esse tipo de gases. Mas, assim, é um combo da vida moderna. Você tem ali, desde a utilização excessiva dos combustíveis fósseis, né? Para locomoção, para a produção do plástico, como o próprio Rabino falou, porque o plástico ele é derivado de petróleo, né? Tem as mudanças alimentares, então cada vez mais, né, o uso de produtos de origem animal. Então a gente, por exemplo, hoje o Brasil, ele desmata para produção de boi, de suínos, para plantar soja, né, para fazer ração para esses animais. Assim, muito para exportar também, né? Então a gente não produz só pra gente, a gente produz para exportar para países que comem muito, muito suíno, muito, muita, muita galinha, né? Essas coisas assim. Então, uma coisa leva a outra e a gente entrou em um desequilíbrio total do planeta. Né? As mudanças climáticas, elas vão estar relacionadas ao aquecimento do planeta, a gente vai sentir mais calor, vai chover menos.
O que está acontecendo agora, vai... na Grécia, não, em Rodas, os incêndios na ilha.
Sim.
Mas também tem a ver,
temperaturas de 50 graus.
É altíssimas temperaturas, pouca chuva, né? Aí você tem a acidificação dos oceanos, aumento do nível do mar, né? Na Polinésia tem diversos micro países que são ilhas, né? Que eles estão com dificuldade, eles estão desaparecendo, porque o mar, ele vai tomando conta. Daí você tem o desmatamento desde ali, daquela linhazinha que fica depois da praia, que se chama Restinga, que é para segurar a praia, até o desmatamento de grandes porções de áreas, como a floresta amazônica, né? Como a Mata Atlântica, que basicamente não existe mais. A gente tem resquícios dela aqui no Paraná, que para quê que desmata? Para criar áreas para monocultura, para grande, para criação extensiva, né, de gado, essas coisas.
Você faz parte, eu não vi, senão estaria no teu currículo. Você tem já alguma ONG já cuidando com você disso daí? Como que funciona? Porque a gente vê hoje no Brasil essa regulamentação deficiente do terceiro setor. Estava vendo ontem mesmo um documentário sobre isso. O Brasil é muito rico, né? A hora que o Brasil organizar isso que você falou, essa bagunça, né? Quanto é que nós temos de Mata Atlântica? Quanto que nós temos de área agricultável? Quanto que tem que... Bom, sobre a Amazônia nem se fala, tem que parar já, né? Mas é como o Rabino falou, sempre vai parar depois, né? Esse governo que entrou antes ia parar já, o outro, esse que entrou agora, vai parar até 2030, e não para. Hoje não, na Jovem Pan tinha uma deputada indígena, Mauapi, que falava justamente disso, o interesse econômico, principalmente da Europa. A Europa, se o Brasil resolver produzir, organizar sua produção, logicamente respeitando essa parte ecológica, mas se o Brasil se organizar, metade da Europa ele já ultrapassa na questão agricultura, na questão de proteína animal. Até esses projetos eu tive na Federal faz uns 2 meses, estamos desenvolvendo um projeto piloto lá para proteína de larva de mosca, né? Um projeto muito legal, já que tem uns 5 anos que estão trabalhando. Faltava um investidor anjo, colocamos o investidor, conseguimos uma conexão já com a Federal para usar um dos galpões, e ali vai sair uma mega produção, já para sair, vai sair larvas, tanto para ração de animais, mas na hora que você vai quebrando a cadeia proteica, você chega no polipeptídeo, você vai fazer qualquer proteína, até para alimentar humanos. Então, eu perguntei isso pelo seguinte, como que você vê essa... Porque o Brasil, na Amazônia, por exemplo, com essa preocupação de desmatamento e monocultura, que também, as monoculturas também arrasam uma fauna, né? Como que você vê, como é que a gente pode regulamentar? Na minha cabeça é um oba-oba, esse oba-oba que já está na Amazônia, que todo mundo entra, né? Com a desculpa de visitar tribos e chega lá e as ONGs estão lá fazendo dinheiro, recebendo dinheiro. Me parece que muita coisa tem a ver até com lavagem de dinheiro do exterior. Como que você... O que você já ouviu a respeito disso, do teu conhecimento, que é vasto a respeito do tema? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
Olha, assim, a grande parte das ONGs hoje, elas têm mais o papel de conscientizar, porque elas não têm poder de tomada de decisão, né? Eu mesma participei de um projeto por 5 anos que ele tinha como objetivo final regulamentar uma pesca, ou seja, introduzir uma nova lei. E no final a gente não conseguiu chegar a lugar nenhum, porque assim, para você tomar a decisão, para você fazer uma lei, é muito mais difícil. Então, as ONGs, elas vêm nesse sentido de conscientização, e às vezes elas fazem pequenos projetos, né? Eu já vi projetos muito bem desenvolvidos com ONGs que receberam, por exemplo, dinheiro da Coca-Cola na Amazônia para poder recuperar a pesca do pirarucu, que era extremamente, assim, desregulada, né? Uhum. Eles pegavam pirarucus juvenis, o pirarucu, ele é um peixe que ele cresce metros,
e virou,
né?
Virou trabalho científico, teve resultado.
Sim, isso reserva Marimauá, se eu não me engano, eu vou procurar e já
tudo bem,
falo.
Tranquilo, que bom.
Mas eles tiveram grandes retornos, eles aumentaram, né, a produção, porque eles conseguiam esperar o peixe crescer até o tamanho pescável para poder regular ali,
legal, né?
Tem essas questões. Óbvio que a gente, se a gente não se organiza dentro daquilo que está dentro da lei, que é, né, frear o desmatamento. O desmatamento na Amazônia, ele é proibido. Você também não consegue regular o que, que todas as ONGs estão fazendo, né?
Exato. Esse é um grande problema, né? Você, agora uma coisa mais, um pouco mais... Você já fez piscicultura na veterinária ou não?
Eu tive na oceanografia, disciplinas de psicultura.
Então, sabe que é uma hipofisação e tal, de fazer um macerado da hipófise para dar um hormônio reprodutor para isso é usado nas nossas espécies em que precisa, tipo esse pirarucu? Que
não.
Faz, não?
É, ali é só organização mesmo, né?
Tá. É
pegar,
mais manejo.
Medir, manejo.
Tá. Uhum.
Quando que pode pescar, quando não pode. Quando não pode, realmente ninguém vai lá e as pessoas se regulam pra fiscalizar os próprios indígenas, né? Uhum. Pra não deixar ninguém lá pescar.
Você sabe que agora você tocou num ponto. A gente tem aqui a Emater, né? Que é de fomento e tal. Mas eu acho que falta uma atitude. Por exemplo, pirarucu. Se consegue um povoamento com pirarucu só no manejo, né?
Uhum.
Mas por que não experimentalmente tentar essas tecnologias, né? Por que não a tecnologia entrar para salvar e resgatar, né, essas espécies que estão ameaçadas, que, né? Esse problema que aconteceu aqui na represa aqui de Itaipu um tempo atrás. Botaram uma espécie de peixe lá, não sei se era o tucunaré, não sei se você sabe essa história. E tiraram do equilíbrio, porque era um peixe lá de cima, e não era, você entendeu? Então, biologicamente, ecologicamente, tem um monte de coisa.
É o problema, né, que temos com a tilápia, por exemplo, né? A tilápia do Nilo.
Exatamente.
É porque, assim, eu acho que... Eu acho não, né? Vai de cada situação. Você tem situações onde você precisa desenvolver, de fato, uma pesquisa. E aí tem toda a questão de quem está por trás, os alunos, bolsista, CAPES, mestrado, doutorado. Se a pesquisa vai até o final, se ela é aplicada. E tem situações onde não precisa. Essa situação do pirarucu, por exemplo, ele não precisou desenvolver uma pesquisa para introduzir tecnologias. E só aquilo que eles tinham ali, eles conseguiram se organizar e recuperar a população daquele lago que eles pescavam.
Que legal,
entendeu?
Que legal. Rabino Pablo Berman, que horas são, por gentileza? A hora certa aqui na...
17:16.
Rabino, é hora de música. Nós estamos recebendo aqui a Gabriela Silva de Paula Berman, que é uma jovem, eu tô vendo que ela graduou agora em 2015, né? Muito jovem e já mestre em ciências oceânicas, né? Ciências, sistemas costeiros e oceânicos pela Federal, e já daqui a pouco vai ser veterinária. Falta quantos anos para formar?
Ano que vem, me fala.
Olha só, já é praticamente uma veterinária.
Olha.
Rabino, vamos ouvir o que hoje?
Hoje trouxe músicas con el tema que estamos desenvolvendo, ligado con el clima.
Se no es fraco, ¿eh?
Ligado con chuvas, por eso la primera música es Geshem.
O Marcelo só fica rindo.
Chuva.
Os cara...
o título da música
chuva.
É chuva, Geshem.
Graças
Geshem.
Vamos aproveitar que a gente aprende tem um cenógrafo aqui, vamos falar de El Niño.
Chuva, Geshem.
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 Hoje vai Geshem.
Sim, mas se vai chover, se não vai chover.
Como é que é? Hoje vai chover?
Ayom. Yered Geshem.
Yered Geshem. Muito obrigado.
Hoje vai chover.
Vou começar a escrever essas frases. Daqui eu vou bancar
incluir no nosso programa dois minutos de hebraico.
Podemos,
dois
minutos.
Aprendendo hebraico.
Ótimo.
Com o Rabino Berman.
Exatamente. Vamos ouvir então. O que vamos ouvir?
Começamos com Benzin. Uma banda dos anos 80. Muito boa.
Vamos lá.
Iniciando nuestro programa de Colot con Benzin, la banda dos años 80 de Yehuda Poliker cantan Geshem Shuva.
Shuva.
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.